Bom dia, aqui é a Lorena Dourado e esse é o Itaú Views Morning Call do dia 27 de março. Começando pelos Estados Unidos, alguns dados de confiança saíram ontem. Teve pesquisa do Conference Board, que mostrou maior otimismo quanto ao mercado de trabalho, enquanto a pesquisa Richmond Fed de manufatura teve queda na margem. Dados meio ambíguos, mas que vão em linha com a percepção de que a economia americana não está desacelerando e nem sobreaquecendo. No mais, vale ficar de olho no que o Waller, do Fed, fala hoje, ainda mais depois de pronunciamentos mais duros por parte de outros membros do comitê que saíram aí nos últimos dias. Na Europa, começaram a sair os dados de inflação ao consumidor desagregado por país e na Espanha o CPI subiu de 2,9% para 3,2% na comparação ano contra ano em março, abaixo do consenso da nossa expectativa. Quanto aos próximos, tem o dado da Bélgica saindo amanhã, da França e Itália na sexta-feira e os demais países no início da semana que vem, até finalmente a inflação da zona do euro ser divulgada na quarta, dia 3 de abril. Por hora, a nossa expectativa é de um índice cheio de lado, enquanto o núcleo desacelera na zona do euro, o que deve ser um bom sinal para a política monetária. A propósito, a gente espera que o ECB comece a cortar o juro na reunião de junho. Aqui no Brasil, a ata do Copom trouxe uma discussão mais detalhada sobre a retirada de plural, ou seja, o encurtamento da sinalização futura quanto ao ritmo de flexibilização. O comitê basicamente fez uma análise custo-benefício dessa decisão, reforçando que essa sinalização cumpriu seu papel de coordenar expectativas e reduzir a volatilidade, mas que o custo passou a superar essas vantagens. Ter as mãos amarradas, ou seja, menor flexibilidade, passou a pesar mais e poderia acabar atrapalhando a condução da política monetária para atingir a meta de inflação em um ambiente mais incerto. Então, no fim, o comitê trouxe de volta a ideia das decisões futuras serem independentes dos dados. Também importante, no parágrafo 23, o Copom afirmou que essa alteração na sinalização não deve ser confundida com uma alteração na taxa terminal. Dito isso, a nossa expectativa não mudou, a gente continua esperando que o ciclo de cortes atual leve a Selic a 9,25%. Além da ata, o IPCA 15 também ocupou os holofotes dessa terça-feira, com variação de 0,36% em março, bem mais forte do que a nossa expectativa em 0,26% e que o consenso em 0,30%. Ainda assim, houve alguma desaceleração em 12 meses, com a taxa saindo de 4,5% para 4,1%. A principal surpresa altista veio da parte de passagem aérea, 13 pontos base, para ser específica, mas, além disso, a gente também foi surpreendido com o qualitativo pior, ou seja, o núcleo de serviços também subiu mais que o esperado, puxado aí por alimentação fora do domicílio, condomínio, mas parte dessa alta foi compensada por queda em indústrias subjacentes. Então foi uma surpresa para cima e com composição pior, notícias não muito boas para a trajetória esperada de desinflação. Ainda na agenda de dados, hoje tem CAGED, nossa expectativa de uma criação de 278 mil vagas de empregos formais criados em fevereiro. Com ajuste sazonal, esse número cai para 200 mil, ainda num patamar bem forte. Indo para a política, o ministro da Fazenda deu uma entrevista para a CNN Brasil nessa terça, onde afirmou que pode acabar mudando a meta fiscal para 2025. Atualmente, a meta é de um superávit de 0,5% do PIB, mas na entrevista o ministro cita a possibilidade de enviar ao Congresso Nacional uma proposta abaixo disso. Essa discussão vem à tona porque o governo tem até 15 de abril para enviar o projeto do orçamento de 2025. Para terminar, hoje os ministros Geraldo Alckmin e Fernando Haddad se encontram com o presidente Emmanuel Macron, da França, em um evento na Confederação Nacional da Indústria para discutir, entre outros temas, o acordo Mercosul-União Europeia. Então é importante ficar de olho. É isso por hoje, um bom dia!